3 dados. Com Paulo Lázaro.
Regresso às lides numa semana em que o iPad volta a estar na ordem do dia e hoje vai preencher quase a totalidade desta edição. Já se encontra à venda desde o passado sábado e algumas empresas portuguesas, como a Innovaworks, a SAP ou a Endrive, estão a aproveitar o seu lançamento para anunciar versões das suas aplicações para dispositivos móveis, como jogos, programas de navegação ou uma banca de jornais virtual. Para começar, o primeiro jogo português para o iPhone, o Dropoly, vai também contar com uma versão mais alargada e de melhor qualidade para o ecrã de 1024x768 do iPad. A Innovaworks ainda está a preparar um jogo tridimensional com bonecos e cenários reais e, além disto, a empresa portuguesa está a estudar a possibilidade de desenvolver um conceito de menus de restaurantes para clientes premium em que o aparelho permite ver as imagens animadas dos pratos a escolher. A SAP, por sua vez, diz que vai ser a primeira empresa portuguesa a conceber uma aplicação de raiz para o iPad e anunciou que vai ter no iPad uma nova versão, também ela construída de raiz, da sua banca SAP, uma banca virtual que já existe desde 2008 para o iPhone e para o iPod Touch, com as capas da grande maioria dos jornais e revistas portuguesas, bem como de vários títulos internacionais. Os utilizadores do iPad vão poder assim consultar as primeiras páginas que estarão organizadas por categorias, no caso nacional, desporto, economia ou revistas, fazer uma navegação rápida por todas elas, vê-las em full screen ou ainda fazer zoom em cada uma. No caso da Endrive, a empresa portuguesa que desenvolve um magnífico software de navegação, também já confirmou que as aplicações da empresa atualmente no iPhone também estarão disponíveis no iPad. Sempre que saem gadgets protegidos e caso o alvoroço o justifique, existe sempre alguém também que procura estragar a festa à empresa que desenvolveu o produto. Foi isto mesmo que aconteceu com o iPad, claro. Esta rápida façanha foi feita por um já conhecido jailbreaker do iPhone, de nome Muscle Nerd, que obteve privilégios de root no tablet da Apple, ao fim de 24 horas. Feito que vai permitir um total controle sobre o iPad e assim também a possibilidade de instalar aplicações sem passar pelo controle made in Apple. E claro, para que não restem dúvidas, o vídeo já está no YouTube. Uma das coisas que os primeiros utilizadores do iPad apontaram foi que é preciso ter uma tomada USB bem alimentada para poder carregar a exigente bateria ou então usar o carregador de parede. Além disto, alguns dos jogos mais exigentes em termos de recursos levam a que o iPad tenha alguns problemas de memória, que porventura será alvo de resolução nos próximos dias, com certeza. Agora, quanto à resistência deste tablet PC, infelizmente o iPad parece não ter resistido ao stress test feito pela PC World, bem como também não resistiu a um taco de beisebol, mas isso é obviamente a parvoíce total de alguns idiotas que não têm mais nada que fazer, mas que, à conta desta larvidade, já têm mais de 1 milhão de visitas no YouTube também, com o respectivo vídeo da façanha. Outra das queixas mais frequentes, desde logo, é a fraca conectividade em Wi-Fi, algo que a Apple confirmou e que pode perfeitamente ser causado porque a antena do Wi-Fi é interna, o que diminuiria a intensidade do sinal. A Apple, no seu site, já admitiu que, sob certas condições, o iPad pode não se conectar automaticamente a uma rede Wi-Fi e sugere que os consumidores se certifiquem que os seus routers estejam atualizados, isto naturalmente enquanto se espera uma atualização devida de software. Já agora, em primeira curiosidade, refira-se também que cada iPad de 16 GB que está atualmente a ser vendido por $499, custa à Apple cerca de 260 em material, menos 52% de acordo com os dados de iSupply Corporation, citada pelo Diário Económico. Já o iPad de 64 GB custa à empresa $350, estando a ser vendido por $699. A capa de alumínio que cobra parte de trás do dispositivo custa apenas 10,5€, sendo que o mais caro é o ecrã tátil e diversos outros componentes. Fica o registro. Ainda a Apple, que tinha para ontem anunciado a nova atualização do software para o iPhone, a versão 4.0, enquanto que a nova versão do próprio equipamento deve ser lançada já no próximo verão. O novo software deve conter um sistema multitarefas que vai permitir a abertura de mais do que uma janela em cada utilização e está também a criar muita expectativa, naturalmente, sobretudo porque a Apple colocou à venda no sábado passado nos Estados Unidos o iPad. Apesar deste computador já ter vendido cerca de 300 mil unidades durante o fim de semana, o iPhone tem sido ameaçado nos últimos meses por outros produtos, nomeadamente os que possuem o sistema operativo Android da Google. O iPhone continua, no entanto, a ser visto como o telemóvel mais avançado, sobretudo devido à Apple Store, que disponibiliza cerca de 160 mil programas para descarregar na internet. Uns gratuitos, outros nem por isso. Na Alemanha, a ministra da Agricultura e Consumo, Ilse Aigner, pede em carta aberta ao Facebook que reveja as alterações propostas à sua política de privacidade. A ministra afirma considerar inadmissível que dados de utilizadores venham a ser transmitidos a terceiros sem a sua prévia autorização. O Facebook revelou no seu blog uma série de alterações que colocou à consideração dos utilizadores. Dentre estes, consta a possibilidade de fornecer dados sobre os seus membros a sites parceiros. Ilse Aigner considera que a rede social está a querer aligerar a proteção de privacidade dos utilizadores e a reiterou que dados privados devem manter-se privados. A terminar ainda uma das outras notícias da semana, a compra de 1% do Facebook por 67 milhões de euros pelo cidadão Paul Heyson, mais conhecido como Bono. Exato, o vocalista dos U2 comprou ações do Facebook através do seu fundo de investimento por 90 milhões de dólares, o equivalente a 67 milhões de euros, de acordo com a CNN. A Elevation Partners adquiriu assim 1% da companhia, entre 20 e 30 dólares por ação. E é isto. Até breve. 3 W's.